Com a promessa de uma gasolina com melhor qualidade e capaz de deixar os carros mais eficientes, o combustível que seguirá as novas especificações da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustível se tornará obrigatório em todo o país a partir do dia 3 de agosto. Porém, com toda essa tecnologia, é esperado que o preço também aumente. Everton Lopes é mentor de tecnologia e inovação da SAI Brasil, que é a associação sem fins lucrativos que reúne especialistas do setor de tecnologia da mobilidade. Everton é formado em engenharia com especialização na área automotiva e tem 20 anos de experiência na indústria, focado em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. E é com ele que nós vamos conversar por telefone agora. Dr. Everton Lopes, obrigado por atender aqui o Acorda Piauí. Essa gasolina que está chegando, ela é melhor mesmo para os carros? Ela é melhor até que ponto e por quê?
Bom dia, Joelson. Bom dia, Erivaldo. Bom dia aos ouvintes do Acorda Piauí. Primeiramente, é um grande prazer estar falando com vocês aqui hoje sobre esse tema relevante, né, para a sociedade em geral, porque combustível ele faz parte do nosso dia a dia, né, na mobilidade brasileira. Bom, falando um pouquinho desse combustível, né, a nova gasolina brasileira ela foi especificada por uma portaria da ANP, chama ANP 807 de 2020, e o foco dessa nova especificação é aprimorar a qualidade dessa gasolina, né? Em especial, três parâmetros que vão melhorar, sem sombra de dúvidas, o desempenho dos veículos, né, em rua, especialmente com foco na melhoria do consumo de combustível, né, na redução do consumo.
Um combustível que tem uma octanagem menor, é isso? Ele queima menos? Como é isso?
Bom, na verdade são três parâmetros, né, que foram especificados, né? Foi especificado o parâmetro de um valor mínimo para a massa específica da gasolina, né? Foi também especificado um limite para a octanagem, né? E um outro limite para parâmetros de destilação, né? O que isso significa no final, né? Hoje o Brasil ele importa uma parcela da gasolina que é consumida localmente, né? A gasolina que é produzida pelas nossas refinarias brasileiras, ela tem um nível de qualidade bom. Mas as gasolinas que vêm de fora, muitas vezes, elas não têm um nível de qualidade igual das brasileiras. Então essa portaria, né, essa especificação da massa específica, da octanagem e dos parâmetros de destilação, vai ajudar a nivelar uma base, elevando a qualidade de toda a gasolina comercializada no país.
Tá.
Né?
Doutor Everton Lopes, pois não.
Quanto à octanagem que você me perguntou, é exatamente isso, né? A octanagem nada mais é que a resistência à queima espontânea da gasolina, né? Então, ou seja, quanto maior a octanagem, mais resistente ela é à queima, né? E por isso você vai ter uma queima mais controlada no motor. Isso significa que o seu motor vai ter um melhor desempenho, né, do veículo, e com isso o seu consumo será reduzido. Tá? No fundo, em resumo, essa é a grande mudança desse combustível.
Tá, agora vamos fazer aqui só para a gente entender melhor. Por exemplo, o meu carro aqui, o do Elivaldo, bebe uma gasolina danada, 10, 7, 8 quilômetros, sei lá.
Mais ou menos isso.
Por aí. A gente vai conseguir fazer quanto com esse novo combustível?
Olha, pegando assim uma média dos veículos, os modelos que estão disponíveis na frota brasileira, nós acreditamos que vai melhorar por volta de 3 a 4% o consumo dos veículos. Né? Lógico, tem veículos que vão melhorar um pouco mais, né? Porque o motor ele trabalha um pouco mais quente, tem uma condição térmica diferente, então essa gasolina vai ajudar mais aqueles motores, podendo chegar, por exemplo, a 5, 6%, outros motores nem tanto, né? Eu diria que o maior efeito vai ser nos veículos mais novos, né, que têm tecnologias mais avançadas, devem ter seu benefício aí na ordem de 4, 5% de melhoria no consumo.
Doutor Everton, seria um efeito assim, semelhante, fazendo assim uma analogia ao caso do S10 do óleo diesel?
Bom, o S10 ele teve um efeito, seria similar, você tem razão, porque o S10 também ele acabou melhorando um pouco o consumo dos veículos, mas o S10 ele teve um efeito muito grande nas emissões gasosas, né? Então, a redução do enxofre, né, que é o 10 ppm de enxofre por litro, né, ele trouxe um benefício muito grande na redução das emissões de material particulado.
Então é ambiental.
Caminhões. É ambiental.
É benefício ambiental.
No nosso caso aqui da gasolina, aí o benefício, eu diria que é mais no desempenho e por consequência econômico, né?
Glenda Uchoa.
Doutor Everton, queria saber também quanto à adulteração do combustível. Esse combustível, o novo combustível, vai ser mais difícil ser adulterado?
Não, isso é um ponto que é sempre um problema quando nós falamos de combustível no Brasil, né? De fato, assim, ele é um combustível que ele pode ser adulterado assim como outro, né? A ANP faz um excelente trabalho no Brasil de fiscalização, mas como o Brasil é quase um continente, né? Nós temos dificuldades de acompanhar a comercialização do combustível em todas as áreas, né? Em todas as áreas do Brasil. Então, assim, da mesma forma que hoje é adulterado o combustível convencional, há risco de adulteração desse combustível também, tá?
Uhum. Dr. Everton Lopes, mentor de tecnologia e inovação da SAAI Brasil. Queria saber do senhor também, muitos ouvintes que estão aqui agora escutando a gente estão no carro e podem pensar assim, mas será que eu vou precisar fazer algum tipo de adaptação no motor do meu carro para receber esse novo combustível? Isso tudo é necessário ou não? Porque ele já vem pronto para os motores em circulação no Brasil.
Sim, muito boa pergunta. Sim, ele já vem pronto para os motores de circulação no Brasil, né? Os motores, quando nós projetamos um motor para um veículo, esse motor é dotado de um sistema, né? Que ele faz os ajustes automáticos, né? Dependendo da qualidade do combustível, né? Então, quando nós estamos melhorando a qualidade desse combustível brasileiro, os motores, naturalmente, com seus sistemas eletrônicos, mesmo os antigos com sistemas mecânicos, são capazes de se adaptar facilmente a esse combustível, não tendo nenhuma necessidade de adaptação adicional.
Dr. Everton, temos pergunta dos nossos ouvintes. O Mário Sérgio pergunta, qual o benefício ao meio ambiente desta nova gasolina?
Ótima pergunta. Quando nós falamos que nós temos uma redução por volta de 3 a 4% do consumo de combustível, né, traduzindo isso para dióxido de carbono, CO2, nós podemos também falar que a redução vai ser por volta de 3 a 4%. Então, você imagina a frota brasileira, né, que utiliza gasolina, que é muito grande, emitindo de 3 a 4% a menos de dióxido de carbono. Então, assim, o benefício para o efeito do aquecimento global, que colabora muito ao setor de transporte no Brasil, vai ser muito positivo. Nós vamos ter 3 a 4% de redução de CO2. Isso é muito bom.
Doutor Everton, a propósito, eu tenho até uma questão. O senhor acha que o combustível ele tem evoluído em tecnologia, na mesma velocidade que os carros têm evoluído? Me parece que quem tem contribuído mais para a redução dessas emissões de gases, de partículas poluentes, tem sido os próprios motores com as suas tecnologias. O combustível, ele segue essa velocidade de performance, de inovação?
Nós ainda temos, assim, nós demos o primeiro passo com essa modificação, né? Ainda tem muito a se fazer com combustível, né? Um combustível com um nível de octanagem, né? Esse combustível agora tem 93. Combustível com nível de octanagem por volta de 98 seria mais adequado para os motores modernos, né? Então, nós temos aí um avanço muito grande na área dos veículos, na área dos motores. O combustível está seguindo, mas é importante ressaltar que foram feitas evoluções do combustível brasileiro nos últimos 2 anos. Nós tivemos a redução do enxofre da gasolina de 800 ppm para 50 ppm. Isso ajudou muito na redução das emissões, né? Agora, essa nova portaria, a gente imagina que no futuro vai ser possível também melhorar aí a condição do combustível para ajudar ainda mais. Lembrando que os veículos brasileiros, por ser flex, né, e utilizar etanol também, já vem colaborando muito para a redução das emissões de gases de efeito estufa. E isso é uma grande frente que o Brasil desenvolveu e está se beneficiando com isso.
Doutor Everton, o senhor falou aí no veículos flex, aqui também uma dúvida como consumidor, esse não tem nenhuma dificuldade, daí você mistura o combustível do outro, não tem problema. Esse procedimento também interfere na qualidade, no desempenho do veículo? Já há tecnologia que não cria nenhuma barreira, nenhuma dificuldade quando você mistura o etanol com a gasolina, e essa nova gasolina também não traz nenhum tipo de dificuldade a esse procedimento?
Não, o etanol e a gasolina, né, são dois combustíveis totalmente aderentes, né? Então, tanto a gasolina antiga como essa nova, que vai passar a vigorar agora a partir de de agosto, né, nós temos aí temos a possibilidade de fazer as misturas sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação, são bem aderentes, né? E essa gasolina e esse etanol, né, sem sombra de dúvida, ele vem ainda para ajudar, porque o etanol, se nós compararmos com a gasolina, o nível de octanagem dele, né, é maior do que a gasolina. Então, ele traz o motor aí um melhor desempenho, né? Lógico que, quando nós usamos etanol, nós percebemos que o nosso carro consome um pouco mais de combustível, né? Isso é ligado ao conteúdo energético do etanol, que é menor do que da gasolina.
Mas, né, ele também anda mais, hein?
Não é não? Mas também anda mais, exatamente.
Pisa no bicho, bom, vai ponto. Embora.
Bom ponto. Pela octanagem dele, que é mais elevada, os motores conseguem conseguem buscar o ponto ótimo de desempenho, e aí sim o veículo fica mais potente, tem uma série de vantagens.
Uhum. Agora, doutor Everton Lopes, para a gente já ir finalizando essa conversa, vamos lembrar, é só para gasolina essas mudanças, esse novo, não é? Não vai envolver outros tipos de combustíveis, não, né?
Nesse momento é só para a gasolina essas mudanças, a gasolina C comercializada no Brasil, que é a gasolina que tem 27% de etanol atualmente, tá? Aquela gasolina comum que você vai no posto de combustível e compra na bomba. É somente para esse combustível.
O valor deve aumentar em quanto? Já se sabe, não?
Olha, o valor deve ficar por volta também de 3% a 4% mais alto, porque você vai ter que adicionar processos, né, de controle na produção dessa gasolina, o que deve, de certa forma, compensar os efeitos positivos também, né, do consumo. Eu diria assim, para o consumidor final, talvez ele não vai ter muito benefício financeiro, né, porque vai consumir 4% a menos, talvez custe 4% a mais, vai ficar no 0 a 0. Mas acho que o grande benefício é, de fato, ambiental, né? Porque aí realmente não tem menos CO2 na atmosfera, isso vai ajudar bastante o planeta como um todo, né?
E quando é que deve chegar a bomba? Os postos são obrigados a vender essa nova gasolina a partir de quando?
A partir de agosto desse ano. Então, seja mês que vem, a gente deve ter esse combustível disponível, e eu já também... Estou acompanhando os noticiários, já tem refinaria produzindo esse combustível hoje, tá?
Tá produzindo, mas assim, a entrega não vai ser necessariamente no dia 3. Todo mundo vai ter, a partir do dia 3, combustível novo na bomba. Não vai ser assim, né?
Não, os estoques ainda que existirem, né, do lote antigo, né, vão ser permitidos ser comercializados. Mas como nós temos um consumo relativamente alto no Brasil, nós acreditamos que até o final do mês de agosto, todo o território nacional já tenha gasolina nova nas suas bombas.
Tá aí, doutor Everton, muito obrigado, Everton Lopes, mentor de tecnologia e inovação da SAAE Brasil, associação sem fins lucrativos que reúne especialistas do setor de tecnologia da mobilidade. Doutor Everton, muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí.
Eu que agradeço, um grande abraço para vocês e bom dia.